Reportagem especial.
Um suporte especial da escola pode transformar a vida de alunos com dislexia. Mas o transtorno que prejudica a leitura e a escrita ainda é desconhecido da sociedade, o que dificulta a adoção de políticas públicas para apoiar essa parcela da população. É o que mostra o repórter Cláudio Ferreira no segundo e último capítulo da reportagem especial sobre o tema.
A advogada Fernanda Brito, do Grupo Nacional Mães do Brasil Dislexia, mora em Londrina, no Paraná, e é mãe de uma criança com dislexia. Ela aponta uma das grandes dificuldades no enfrentamento do problema, um tratamento longo e caro. Fernanda afirma que o caminho até o diagnóstico muitas vezes é angustiante para quem tem recursos. Para quem não tem, ela lamenta que o diagnóstico na rede pública seja quase impossível. Fernanda acrescenta que, independentemente da condição econômica, outra barreira a ser transposta é a conscientização da família sobre o transtorno.
A família não sabe quais são as dificuldades da dislexia por completo, não sabe o que essa criança vai enfrentar e muitas vezes elas são incompreendidas na própria família. Então, precisamos conscientizar dentro da família, passando pela escola e, posteriormente, a sociedade civil.
Fernanda Brito cita outras dificuldades, como a negativa de algumas escolas em atender os disléxicos e a falta de capacitação dos professores. O filho dela, Ricardo, de 11 anos, escreveu um livro sobre o assunto e fala sobre dislexia também nas redes sociais. Na audiência pública da Câmara que discutiu o tema, ela leu um trecho do texto em que o filho fala sobre o ambiente escolar.
A minha vida na escola estava tudo bom, era um barato para a escola. Até o dia que a professora começou a fazer a pergunta e os outros sabiam responder e eu não. Ele conta nesse livro que por alguns momentos ele foi zoado e depois ele aprendeu a lidar com isso. É nesse momento que a criança está sozinha, sem o apoio do pai, da mãe, que ela vai enfrentar o primeiro efeito da dislexia e depois ela vai enfrentar outros.
Em outro trecho do livro, Ricardo descreve a sensação de um disléxico diante do alfabeto.
Mamãe, as letras parecem ter vida própria e cada hora elas querem uma coisa, ora elas querem subir na escada, ora elas querem brincar de pega-pega comigo e horas elas parecem estar num balanço, balançando para frente e para trás de modo que eu tenho que encaixar.
Jucimaria Ribeiro, da Associação de Dislexia do Mato Grosso, se emocionou ao relatar as dificuldades para permanecer na escola, apesar de a Constituição Federal garantir esse direito para todos os estudantes.
Toda criança ela tem vontade de ir para a escola. O sonho da criança é ir para a escola. Você brinca de escrever, você brinca de professor. Mas quando a criança disléxica vai para a escola e descobre lá dentro a sua condição, é um desafio doloroso. A escola deveria ser um ambiente prazeroso para todo mundo e também para as pessoas com dislexia. Mas para mim foi uma angústia, foi um desafio, foi um sofrimento. As minhas memórias na escola não foram boas e é uma pena. Porque eu não tenho boas memórias quando eu estudava. Não tenho boas memórias dos meus professores, nem dos meus colegas de sala.
Jucimaria lembra do esforço que toda a família fez para que ela se sentisse estimulada a frequentar as aulas.
Quando eu fui para a escola, todos os meus familiares me levaram. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, até meu irmão caçula me levou para a escola. Meu cunhado, meus amigos, todo mundo me levava para a escola para ver se eu ia gostar de ir com alguém e estar. Mas o problema não era o caminho, o problema era lá na escola. Porque na escola eu tinha que aprender a ler, mas eu não aprendia. E era um sofrimento quando o professor abria um livro e pedia para eu ler, por mais simples que fosse a palavra. Eu não conseguia.
Segundo a fonoaudióloga Maria Ângela Nico, muitos adultos com dislexia aprendem a ler e a escrever porque desenvolvem estratégias para contornar as dificuldades. Mas por não terem recebido o suporte necessário em idade escolar, carregam as consequências para o resto da vida.
Eles evitam a leitura, eles são mais lentos, eles contam que têm muita dificuldade com foco, muita dificuldade da compreensão da leitura. Se a gente lê para eles, eles compreendem melhor. A escrita, eles ainda trocam, omitem, aglutinam. Eles reclamam que eles fazem relatórios assim, durante o trabalho horrorosos. Tem muita dificuldade para seguir uma linha de pensamento e muita dificuldade com o segundo idioma.
Três projetos que estão sendo examinados na Câmara tratam de estabelecer procedimentos diferenciados para que as pessoas portadoras de dislexia possam prestar concursos públicos. Jucimaria Ribeiro diz que no Mato Grosso, uma lei estadual garantiu que no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ela tivesse uma hora a mais de prova e uma pessoa para ler as questões. Apesar de todas as dificuldades, além de direito, ela conseguiu se formar em pedagogia. Outro projeto, que tem origem no Senado, fala do diagnóstico e do tratamento, tanto da dislexia quanto do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade na educação básica. Virou lei no início de dezembro, ao ser sancionado pelo presidente da República. Prevê um programa de atendimento integral dos alunos para identificação precoce do transtorno, encaminhamento para diagnóstico, apoio na rede de ensino e na rede de saúde, além da capacitação dos professores. Para o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, que mediou a discussão sobre dislexia na Câmara, as leis, quando aprovadas, precisam ser regulamentadas para que alcancem seu objetivo. Durante a audiência pública, ele insistiu que é preciso provocar o poder público em todas as esferas para que as mudanças ocorram.
Vamos fazer replicar esses exemplos que foram trazidos aqui pelos nossos especialistas para que cada vez mais possa alcançar as pessoas em todo o Brasil, principalmente nossos gestores, para que estejam antenados e possam, de fato, abraçar essa causa promovendo política pública que seja efetiva. Hoje, com o ambiente virtual, com essa capacidade de formação, de criar espaços como esse que nós criamos aqui, nós conseguimos facilmente formar ou pelo menos orientar os profissionais de diversas áreas no poder público para que consigam identificar e fazer uma abordagem diferente daquela que nós ouvimos aqui.
O parlamentar sugeriu um trabalho entre os deputados para buscar celeridade no exame dos projetos de lei, talvez até com um acordo para que as propostas possam ser levadas diretamente ao plenário. Jucimaria Ribeiro cobrou ações do Poder Legislativo para melhorar a vida de quem tem dislexia.
Não nos deixe à margem da sociedade. Não nos deixe à margem da lei e da letra fria se vocês não der vida para elas. E nós estamos hoje aqui pedindo para vocês, olhe para nós, nos enxergue. Eu existo, eu sou disléxica, mas eu também sou pedagoga, mas eu também sou advogada. Sabe por quê? Porque nós podemos.
Os especialistas disseram que as intervenções em idade escolar mudam os fatores ambientais e melhoram 90% do desempenho dos alunos disléxicos. Exames de ressonância magnética, feitos em estudantes que tiveram esse suporte durante 4 ou 5 anos, mostraram que houve mudanças no cérebro deles. Na audiência, os debatedores deram um exemplo de como a dislexia, apesar de ser uma barreira, não é intransponível. Contaram que o desenhista Walt Disney declarou que teve que se esforçar em dobro na vida escolar por causa do transtorno. E ao bater na porta de um estúdio para apresentar o desenho de um personagem, um rato, ouviu que não tinha futuro na profissão. O próprio futuro se encarregou de desmentir essa primeira opinião. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A reportagem especial sobre dislexia teve reportagem de Cláudio Ferreira, edição de Vera Morgado, trabalhos técnicos de Newton Gomes. Todo este conteúdo pode ser acessado pela internet no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.